manter a nossa coesão social, para prestar serviços quando os privados desistem ou mesmo quando outros setores podem falhar. As empresas públicas não são caprichos e não são coisas abstratas. São muitas vezes o resultado de uma intervenção pública, ainda que temporária, para garantir o emprego, para dar estabilidade à vida das pessoas, para defender os choques em cadeia em empresas com quais se relacionam, para que não se perca valor na nossa cadeia de produção e na nossa economia. Não podemos elogiar durante anos empresas, a sua capacidade de absorver a mão de obra qualificada, a ligação com as instituições de ensino superior e depois cruzar os braços quando é preciso defender as empresas que são estruturais para o nosso país. É também disso que nós falamos quando debatemos o Estado, as empresas e o respeito pelos contribuintes. Caros e caras deputadas, um Estado mínimo serve sempre apenas alguns, poucos, eventualmente aqueles que até nunca precisariam de um Estado, mas deixa de fora muitos, que deixados à sua sorte estariam sempre condenados a uma posição menor na sociedade. E um bom exemplo disso mesmo é a expressão ouvida no passado domingo na apresentação da Aliança Democrática do PSD e dos seus apêndices. E a frase é esta: se o SNS fosse uma empresa privada, já tinha falido. É o mesmo que dizer, senhoras e senhores deputados, nas mãos de quem quer um Estado mínimo, só existe cuidado de saúde para quem os possa pagar. Agarram-se a uma falsa ideia de que os portugueses até tenham um número avultado de seguros de saúde, como se alguém fosse pagar um tratamento de uma doença terminal, de um acidente cardiovascular, com o seu seguro de saúde. Respeito pelos contribuintes é mesmo entender que numa sociedade de todos, o setor empresarial do Estado não pode ser tratado como uma mera empresa como qualquer outra. Repito, essa visão individualista serve para aqueles poucos que nunca precisariam do Estado para coisa nenhuma. Caras e caros portugueses, caros e caros deputados, nasci e cresci num país que deu mais oportunidades do que havia dado às gerações anteriores. As mesmas gerações a quem foram cortadas oportunidades a muitos de estudar para além da quarta classe, que passaram a sua infância a trabalhar, foram as mesmas pessoas a quem o Estado tirou tudo, que construíram coletivamente uma comunidade forte, um Estado capaz de garantir que a mais nenhuma criança fosse cortada as asas da sua liberdade. Nós, socialistas, não confundimos, repito, não confundimos o Estado de Providência com o Estado, o setor empresarial do Estado. Mas não esquecemos que, em muitas áreas, esta é mesmo a ferramenta mais forte para concretizar os grandes desígnios da liberdade.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sr. Deputado Hugo Carvalho. Bom, ouvi-lo, para além do tédio que tinha sido ouvir o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, ouvi-lo assim vender outra vez o País das Maravilhas socialista é de facto fantástico. Mas eu, antes de fazer a pergunta que tenho para fazer, eu queria dizer ao Sr. Deputado Ivan Gonçalves, que eu não sei onde é que ele está, não sei se anda aí a tentar convencer os deputados do Partido Socialista a não virem para o Chega. Não se preocupem que não nos fazem cá falta, portanto não se preocupem com isso. A preocupação é do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, é que anda muito preocupado com isso. Da nossa parte não temos essa preocupação. Mas, ó, Sr. Deputado Ivan Gonçalves, privatizar à última da hora. Eu vou-lhe recordar o Memorando da Troika, página 2. Página 2 do Memorando da Troika, assinada por José Sócrates, do Partido Socialista. Eu vou-lhe ler a página 2. Página 2. Privatizações. Privatizar Aeroportos de Portugal, TAP, CP Carga, Galp, EDP, REN, Correios de Portugal. Quem assinou foi o Partido Socialista. E agora vem aqui dizer: não temos nada a ver com as privatizações. Pelo amor de Deus, tenham um decoro. Há uma falta de respeito, uma falta de vergonha do Partido Socialista dizer que não tem nada a ver com as privatizações. Sr. Deputado, o Carvalho falou em respeito pelos contribuintes. Respeito pelos contribuintes. Respeito pelos contribuintes. O IMI das barragens. que não é pago. E os portugueses a pagar IMI todos os dias. A pagar IMI, pagar, 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 e os grandes não pagam nada. E nem uma palavra, o debate leva uma hora e meia, não houve uma palavra para os trabalhadores. Uma palavra para os trabalhadores. Os senhores continuam a esquecer os trabalhadores. Esse é que é o grande problema do Partido Socialista. E depois fala a respeito pelos contribuintes. Ah, nasci num país de oportunidades. Precisamos de um Estado forte, país de oportunidades e os portugueses a emigrar. Os jovens da sua idade e da idade do seu colega Miguel Costa Matos a emigrar. Todos os dias emigram porque não têm oportunidade em Portugal. Este é que é o problema do nosso país. E os senhores não querem fazer nada. E mais, metemos milhões na TAP, na EFASEC, nos bancos, milhões e milhões. Eu não lhe pergunto como é que vai resolver o problema, porque o Partido Socialista não vai resolver o problema porque não consegue. Eu pergunto é porque é que não resolveram esse problema, porque é que não devolveram o dinheiro aos portugueses como deviam ter devolvido.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito telegráfica, eu hoje fico surpreendido. Eu sei que o Chega pode dizer tudo e o seu contrário. Sr. Deputado, eu gostava que me esclarecesse, a mim, agora fiquei confuso. Mas o Chega defende ou não defendeu uma intervenção do Estado na TAP? É que eu agora fiquei confuso com a sua intervenção e, portanto, é bom, eu sei que o Chega está habituado a dizer tudo e o seu contrário, mas haverá aqui quem esteja disponível para dizer. Porque é precisamente por respeito pelos trabalhadores, por valorização dos trabalhadores, que aqui quis dizer ao Partido Socialista, ao partido que defendeu sempre os direitos laborais, aquele que foi sempre intransigente na defesa dos valores e no reforço dos valores do Código do Trabalho, onde o PSD e o Chega sempre se aliou para ter cortes nos direitos dos trabalhadores. Será o senhor deputado acusar o Partido Socialista de falta de defesa dos trabalhadores? Ó, senhor deputado, eu sei que o Chega pode dizer tudo o seu contrário, mas aqui, nas ruas, todos os deputados socialistas não deixarão a mentira passar. E não esteja preocupado com os nossos valores. Os valores dos socialistas são mesmo inalienáveis. Não temos a dúvida disso. Senhor deputado, também achei muito, confesso, muito hilariante a sua preocupação em defender o PSD e o memorando da Troika. É bom saber que o Chega procura novos consensos com o PSD, porque a verdade é essa: o PSD e o Chega são exatamente a mesma coisa, exatamente as mesmas ideias, exatamente as mesmas propostas. Só lhe faltou dizer, Sr. Deputado, já que quer tanto assumir o legado da governação do PSD na Troika, faz muito bem em assumi-lo, acho que é a primeira vez de transparência que o Chega quer aqui demonstrar, acho que deve dizer que o PSD foi além da Troika e que vocês concordam com isso. Foram além da Troika nas privatizações, no corte das pensões, nos sacrifícios que impuseram ao povo português quando não tinham a mínima necessidade de o fazer. Foi por puro preconceito ideológico ao qual o Chega aqui não se quis distanciar.
Muito obrigado. Por uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra a senhora deputada Carla Castro.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Portugal tem um nível de despesa da administração pública em percentagem do PIB de cerca de 44%, um valor que emperra o desenvolvimento num Estado cada vez mais viciado e carente de impostos. Um Estado com mais gastos públicos não é a resposta para a apatia económica que sentimos, nem para a prosperidade que ambicionamos. É, pelo contrário, uma das suas causas. Há três questões-chave que traduzem escolhas e preferências dos eleitores. Qual é o nível de bens públicos que se pretende, se são bem aplicados, qual o nível de desperdício. Sobre boa aplicação, bem, nós temos forças de segurança, justiça, saúde e educação. Infelizmente, a resposta dá-se sozinha. Sobre o nível de desperdício no setor empresarial do Estado, lamento utilizar a palavra, mas chega ao nível do obsceno. E, por isso, seja qual for o ponto de escolha dos eleitores, obviamente que o modelo atual está a falhar. O Estado não tem de estar onde não deve, mas não pode falhar onde deve estar. E falha muito. Mais um exemplo recente de que temos tanto falado, do PISA, dá-nos um indicador chamado Fairness, que é com o objetivo de dar aos alunos a oportunidade de realizar todo o seu potencial de aprendizagem, independentemente da sua origem. Portugal está muito abaixo da média da OCDE e compara mal com países semelhantes. é apenas mais um exemplo ao nível da igualdade de oportunidades e da mobilidade social, ou seja, mais uma vertente onde o Estado falha. O Estado deve deixar o setor empresarial ao mercado, acautelar a concorrência, a boa regulação, separação de poderes. Temos de melhorar os vícios das clientelas políticas e creio que é nas funções, todas estas, em que o Estado deveria estar a cumprir, que falha. Ainda em relação ao setor empresarial, não se pode decidir por uma qualquer visão utópica, por nostalgia, por visões românticas do que é que devem ser as empresas do Estado. Clientelas, má gestão, desperdício, pouca transparência, tudo isto são termos frequentes. Ainda em relação ao CTT, que ainda hoje foram aqui abordados, falhou mais uma vez na sua história a convocatória a inovações que eram precisas. Esse é mais um problema do setor empresarial do Estado. Imobilismo, falta de capacidade de adaptação, falta de inovação. Estamos numa era de conhecimento e de adaptação e o Estado e o seu setor empresarial falha também aí. Claro que temos temas como a coesão territorial, como os serviços prestados, mas de uma vez por todas nós deveríamos nesta casa e em todos os discursos públicos amadurecer o conceito e consciencializar que há uma separação entre o financiamento, entre a prestação de serviços e a garantia de acesso dos cidadãos. Também é fundamental garantir mercados a funcionar em concorrência e em todas as áreas garantir regulação. E, mais uma vez, aqui também o Estado está a falhar. Em relação ao contribuinte, não se pode dizer que os seus interesses estejam salvaguardados quando o Estado consome o que consome, gasta mal, está endividado, foca no que não deve e falha no que deve e não tem perspectivas de futuro. Não há, neste momento, capacidade em se reinventar. Permitam-me terminar agora e um pouco em jeito de despedida, mas de forma muito sucinta. Em termos de soluções, acredito nos princípios e nas políticas liberais. Procurei representá-las da melhor forma e agradeço a todas as bancadas, sem exceção, o futuro, o percurso feito. Sendo certo que falta muito caminho para fazer de Portugal um Portugal mais liberal. Muitas vezes fui crítica sobre o conteúdo e forma nesta casa e faço por isso votos em especial a todos os deputados que renovarem os seus mandatos na próxima legislatura. Que tenham um bom cumprimento de deveres, que no caso são também uma honra. Orientação à ação, muito mais do que mera retórica. E também um contributo à dignificação da vida política, porque com ela aproximaremos as pessoas da participação, que se perceba que estamos em representação e a cuidar dos bons princípios democráticos. Votos, por isso, de um desassossego construtivo e de uma ação efetiva para melhorar Portugal. Obrigada.
Obrigado por uma intervenção em nome do Partido Livre. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, eu não posso deixar de começar pelo final do debate anterior e por aquilo que vimos aqui, depois de muitos debates acesos que tivemos durante estes 2 anos no Parlamento, nunca tínhamos visto aquele nível de vozearia, de pateada, de insultos, de agressividade verbal. Eu reparei aqui, de onde estava, que naquela galeria estava um grupo de crianças de escolas e que, a meio do que sucedia, quando a bancada da extrema-direita estava em completa fúria agressiva nesta casa, as professoras levaram as crianças. Eu não sei se aquele foi um momento pedagógico, mas se foi um momento pedagógico, foi um momento que nos diz muito sobre o que alguns propõem para esta democracia. É preciso afirmar com muita serenidade, mas também no exercício do que é um dever de civismo e de serviço à democracia, que quem se comporta assim na casa da democracia não é amigo dela. E deixemos isso porque nós não podemos confundir, não devemos gastar mais tempo de um debate que foi convocado pela Iniciativa Liberal e não devemos confundir aqueles que não são amigos da democracia com aqueles que são simplesmente adversários políticos.
Sr. Deputado, faça a favor de prosseguir e não se esqueça do tema do debate de agora. Faz favor.